Renascença.
É tudo o que precisa de ouvir.
Não só na Europa, mas noutros continentes, são muitos os que viajam nesta altura para gozar férias ou para se juntar à família na celebração do Natal. No entanto, desta vez, em Portugal, há quem tenha feito as malas com outro objetivo: levar apoio material e moral a um campo de refugiados na fronteira da Grécia com a Macedónia. É para esse campo que nos últimos meses têm sido encaminhadas milhares de pessoas, migrantes e refugiados. Ana Deslandes e Sofia Melo e Faro, minhas convidadas esta manhã aqui no programa Porta Aberta, acabam de regressar de uma viagem a esse campo, Gevgelija. Mas estiveram também no campo de Idomeni, com a Caravana da Esperança. Vale a pena ouvir o que foi para elas essa experiência, também como cristãs, o que viram e viveram. Eu sou o Oscar Daniel e conto consigo neste programa com produção de Francisca Favela. Deus convida-nos a fazer o bem sem olhar a quem, a reunir energias e talentos no serviço ao próximo, sobretudo aos mais necessitados, mais ainda em tempo de Natal. Por isso é certamente dentro do espírito de Natal que pessoas muito diferentes se juntaram para ir em grupo abrir uma porta à esperança em pelo menos dois campos de refugiados na fronteira da Grécia com a Macedónia. Comigo esta manhã estão duas portuguesas, duas cristãs, que integraram esta Caravana da Esperança, Ana Deslandes e Sofia Melo e Faro. Muito bom dia, Ana e Sofia, bem-vindas.
Bom dia.
Bom dia.
Vamos começar por perceber como é que tudo isto começou, como é que surgiu esta ideia da Caravana da Esperança. Quem é que se lembrou desta iniciativa?
A Caravana da Esperança foi organizada
pela Associação Famílias Como as Nossas. Eu e a Sofia, quando eles fizeram a primeira caravana, ainda não eram associação, era só um grupo de pessoas, percebemos que começou a haver uma recolha de bens para entregar na Macedónia e eu desafiei a Sofia, porque sabia que ela ia aceitar. E juntámos as duas, fizemos um mail em conjunto para enviar os nossos contactos. E passado meia hora já nos perguntavam onde é que era o nosso armazém.
Extraordinário.
E portanto nós todos os dias íamos entregar o carro completamente cheio. Ali ao Braço de Prata, que era onde eles tinham um armazém para guardar as coisas. E todos os dias nós tínhamos o carro cheio para entregar.
Foram 17 pessoas na caravana, homens e mulheres. Como é que este grupo se constituiu? Houve algum critério ou foi nascendo da vontade
das pessoas? Portanto, como a Ana estava a dizer, a Associação Família Como as Nossas fez uma primeira caravana onde conseguiu trazer para Portugal a primeira família de refugiados. Depois houve uma segunda caravana para acompanhar uns caminhões com nativos. E esta terceira caravana, que embora se tenha chamado caravana, fomos de avião, as pessoas perguntavam se íamos de carro, porque as primeiras foram de carro. Esta terceira caravana surgiu de quem achar que é chamado também a este serviço. Este serviço, assim, o grupo não era católico, mas quem for chamado a este serviço, inscreva-se, diga o que é que gostaria, quais são as suas ambições, o que é que o que vê, as suas intenções, e portanto houve aí umas inscrições, não sabíamos com quem íamos e houve apenas uma única reunião com o grupo 15 dias antes da partida.
São ambas casadas, com filhos, a vossa família não achou tudo isto muito estranho, como é que reagiram?
Sim.
Eu, do meu lado, graças a Deus, tive toda a força do meu marido, dos meus filhos, do meu pai, da minha irmã, da minha mãe, de toda a gente apoiou, pois vim a saber que estavam todos um bocado preocupados, mas ninguém me passou essa imagem.
Pois, a mim foi uma questão prévia, quer dizer, eu senti uma enorme vontade de ir e tentar ajudar no local, mas primeiro tinha que colocar a questão do âmbito familiar, porque não era possível deixar três filhos sem haver ali uma decisão conjunta. O meu marido disse, claro que sim, não estava à espera que surgisse essa ideia, portanto, claro que sim. Depois falei individualmente com cada um dos meus filhos, que têm 8, 10 e 12, e a mais velha, a Madalena, dizia-me, mãe, mas a mãe, eu não gostava de ir, mãe, eu preferia ficar. E disse, não, mas é só a mãe que vai, vocês ficam. Então está bem, mãe, então está bem, porque fazia confusão, às vezes, como eu me emocionava com as notícias. O Zé Diogo, que é o do meio, dizia, e o Zé Diogo, então, o que é que acha bem a mãe ir e tal? Oh mãe, claro que sim, se é para ajudar os outros. E, portanto, uma ternura. E o mais pequenino, o Manel, veio a correr, deu uma moeda de 1 euro e disse, mãe, esta é a primeira contribuição para a mãe comprar qualquer coisa.
Fantástico.
E, portanto, sim, de encher o coração. Deu-lhe
uma força tremenda logo,
sim,
não é?
Sim, sim.
Tudo
sim.
Isto foi, começou a ser preparado muito antes de vocês partirem, seguramente, não é? Já disseram que houve uma reação logo positiva das pessoas. O que é que foi mais difícil no meio disto tudo para preparar a vossa partida?
Não sei.
A mim um bocadinho lidar, ou seja, o tema dos refugiados não é um tema pacífico. E portanto, nós muitas vezes, quando começámos com os donativos, muitas vezes até dizíamos entre nós, olha, nós vamos enviar um mail a toda a gente, mas se calhar pessoas que nós já vimos publicamente que são contra a vinda deles, se calhar não vamos entrar nem na parte política nem nada, quer dizer, não querem contribuir, se calhar nem vale a pena estarmos a alertar ou estarmos a falar. E, portanto, aqui um bocadinho gerir às vezes quando as pessoas achavam, por amor de Deus, ajudem, mas deixem-nos lá, ou não tragam para cá ninguém, ou será que vale a pena, com tanta gente aqui com fome e mal, e para que é que vocês vão lá? Eu acho que houve algumas pessoas com uma reação, se calhar, não tão positiva.
Como é que foi o espírito de equipa deste grupo, até porque vocês já disseram que havia gente de religiões diferentes, com uma formação também seguramente diferente, conseguiram construir bem este espírito de equipa nestas diferenças?
Foi fantástico. Ainda hoje eu pus um post no Instagram a dizer que como é que pessoas completamente desconhecidas entram na nossa vida e no nosso coração. Ficámos irmãos nós dizemos irmãos de guerra.
Sim, dividimos em três turnos lá e, portanto, estabelecemos uma relação maior, cada um com o seu turno em si, não é? Que era quando fazíamos as horas no campo. Mas estabeleceu-se uma relação muito boa, com muitas diferenças, No nosso turno ficou a Saisa, que é muçulmana.
Havia algumas budistas.
Budistas, mas muito engraçado, e todos nos respeitamos uns aos outros e nos respeitámos, e um espírito de equipa muito, muito saudável.
Elas
muito
com alguma curiosidade em relação à nossa Beatice, entre aspas, e nós íamos contando as várias coisas que fazemos, em que estamos metidas e como é que nos conhecemos, que foi nas equipas de Nossa Senhora. E elas aceitavam e achavam bonito ao mesmo tempo a nossa entrega.
Expliquem lá o que é isso, equipas, mas o que é que fazem? Isso é o quê? Desculpa, a primeira perguntou e eu disse, ainda bem que perguntaste, porque não estava com coragem. É que nós não fazemos ainda uma ideia o que é isso das equipas de casais, isso é o quê? E pronto.
A Ana fez questão até de levar não só bens essenciais, mas também uma imagem de Nossa Senhora, a Mãe Peregrina, muito venerada em Schoenstatt. Isto foi... A sua vontade foi do quê? De encarar isto como uma peregrinação também?
Completamente. Eu disse à Sofia, se vamos, como católicas que somos, temos que fazer aqui um caminho de oração, de crescimento na fé, e temos que levar Nossa Senhora connosco para nos dar coragem, proteção, para nos inspirar, porque no fundo era quem nós queríamos representar ali no campo, não é?
E foi que nessa base... eu acho que foi isso também que nos deu força, a dizer, vão sozinhos e deixam cá os vossos filhos. E íamos realmente com essa proteção e com a oração de muitos que nos são próximos. E realmente faz muita diferença.
Sofia e Ana, as minhas convidadas esta manhã aqui no programa Porta Aberta, regressaram há poucos dias de uma viagem a dois campos de refugiados, um na Macedónia e outro na Grécia. Só elas e aqueles com quem viajaram sabem o que ali viram e viveram. Porque há experiências como esta que ninguém pode guardar só para si. Aceitar o convite para falar hoje aqui na Renascença. A crise e os milhares de refugiados que não param de chegar à Grécia mudaram a realidade e a imagem do país. Ainda assim, apesar de todas as fotografias e reportagens divulgadas ao longo deste ano, imaginamos pouco e mal o que acontece nos campos de refugiados na fronteira da Grécia com a Macedónia. Deixa-nos partir é súplica desesperada, pintada num bocado de cartão, que aparece numa imagem que alguém colocou no Facebook. Trata-se de uma fotografia tirada em Idomeni, onde o cenário é de desolação, pois ali não há nada. A não ser arame farpado, de roda do campo de refugiados e tendas. Esta manhã comigo estão duas portuguesas que partiram e também estiveram em Gevgenia, Ana e Sofia. A realidade ultrapassa sempre o que nós imaginamos. O confronto com esta realidade, quando vocês chegaram a estes locais, foi mais duro do que esperavam?
Foi estranho. Eu acho que a primeira sensação que eu tive quando entrei no campo é que era um campo de concentração. O que eu imaginava que seria um campo de concentração. Uma voz off o tempo todo a dar avisos em inglês para as pessoas que lá estavam a ajudar.
Se encontrarem crianças perdidas, entrega, não sei o quê, mas uma voz assim muito monótona. Uma voz sempre a repetir as mesmas mensagens, ou não podem dar dinheiro, não podem isto, reencaminhem as pessoas, assim uma...
E depois era o cheiro muito impactante quando se entra ali. Mas depois começar a ver as pessoas a chegar e ser capaz de lhes dar um sorriso e eles sorrirem de volta, essa imagem desvanece-se um bocado, não é? Porque de repente nós estamos ali mesmo para lhes dar esperança e para lhes dizer welcome, e eles riam-se para nós. E de facto isso fazia toda a diferença.
Sim, e os militares, a parte militar, havia polícias e havia militares. Eles tinham um ar imponente e agressivo, largos, gordos, com os coletes, com metralhadoras, com bastões, e portanto aquele primeiro impacto impõe um bocadinho de respeito, e realmente o cheiro, como a Ana estava a dizer, é impressionante. Depois nós não nos habituamos, depois habituamos e já não notamos, não é? Depois já não notamos o cheiro. Mas o primeiro impacto realmente é uma coisa, se calhar, com pouca humanidade.
Vocês foram, aliás, barrados num dos campos, não é? Em Idomeni, tanto vocês como alguns jornalistas, não é? Não esperavam uma reação destas? Como é que reagiram?
Não, nós apercebemos que seria muito difícil ir a Idomeni. Fomos uma vez acompanhar uma assistente social que estava no campo de Gevgelia. Fomos com ela até à fronteira para tentar perceber o que é que se passava. Aliás, foi no dia da visita da OMS e nós aproveitámos e fomos um bocadinho atrás. E, de facto, muito militar, muito arame farpado, algumas tendas do outro lado, as pessoas olharem para nós. Mas, de facto, esses são os que não podiam passar e nós não podíamos fazer nada. E houve um dia que ainda fomos à Grécia para tentar ir ao campo, para tentar perceber o que é que se passava ali, o que é que nós poderíamos fazer, e não nos deixaram passar. Sim. Disseram, não, o campo está vazio, está fechado, agora só amanhã é que eles chegam. E nós, perante isto...
Porque houve uma manhã, nessa manhã, não houve refugiados a chegar, o campo estava deserto, e aí lembrava um museu do Holocausto, quer dizer, aqui estiveram presentes, por aqui passavam, porque o campo estava deserto, não haviam refugiados, aquilo era estranhíssimo, porque é que não havia? E pronto, e tem a ver exatamente com o confronto, eles não deixavam sair, e quando não saem não entram na Macedónia, e portanto nós estávamos ali um bocadinho, e quando quisemos lá ir, completamente a estrada cortada, não tivemos acesso sequer ao campo.
Imagens do século XXI, impressionante. Exato. E sei que levaram daqui de Portugal cerca de 400 quilos de bens para distribuir, deu para alguma coisa?
Deu para alguma coisa nos primeiros dois dias. A partir daí, com todos os donativos que levávamos, tanto eu e a Sofia como a associação, acho que quase que fechámos as lojas de Gevgelia, porque lá é tudo muito barato, e nós íamos às sapatarias e levávamos coleções inteiras, íamos às boutiques e levávamos charriots inteiros que punhamos em cima do balcão a dizer nós levamos isto tudo. Íamos às lojas de criança, de bebê, e dizíamos que queremos isto todos os tamanhos. Íamos comprar gorros, luvas, sim, brinquedos.
Mas os donativos, geríamos ali tudo com as malas abertas, levávamos todas sacos com um vácuo, e portanto levávamos todos, como chamávamos o carapau, que aquilo ficava muito duro, levávamos depois o vácuo, saía aquela energia, e lá distribuíamos a roupa, mas foram os primeiros dois, três dias no máximo. Os brinquedos, levávamos bastantes brinquedos pequeninos para as crianças, que elas conseguissem transportar no bolso, e realmente uma criança que está com ar sério, triste, nós mostrávamos um brinquedo e logo, tlim, os olhos brilhavam e iam logo ter connosco para ir buscar o brinquedo. Pronto, e os brinquedos realmente conseguimos gerir até o último dia. Às vezes já os meninos diziam, madame, madame, e apontavam para o bolso, que era de onde saíam os tais brinquedos. E depois era, my sister, my brother, my... Muito engraçado. Então só os brinquedos é que conseguimos gerir até ao final. De restos nativos, dodotes, tudo, gorros, meias, voavam, voavam.
Fica, vocês aqui já disseram que tiveram aquela sensação de gente que está presa num campo de concentração e de facto eles estão presos, não é? E com esta vossa experiência fica-vos esta certeza de que com mais boa vontade e envolvimento isto era um problema que poderia ser resolvido de forma diferente?
Sem dúvida.
Nomeadamente através de iniciativas como esta?
Sem dúvida. Eu acho que a sociedade civil é que está a tentar resolver um problema que a política devia resolver. Mas nós conseguimos pouco, não é? Mas... De facto, eles entram naquele campo e não podem sair dali. A ideia que dá é que nenhum país os quer. Portanto, eles vão de fronteira em fronteira e de uma fronteira são direcionados para outra sem poder circular em lado nenhum.
Eles só podem escolher depois o destino que querem, ou na Áustria.
E nem sei se podem escolher.
Escolher. Quer dizer, podem ter o país para depois ser alocado, mas 99.9 fala na Alemanha, porque... A palavra vai passando e eles não é não quererem vir para Portugal, eles não sabem que podem vir para Portugal e, portanto, alguns nem conhecem Portugal e, portanto, no desconhecimento não se pode dizer que foi uma opção deles. É, ouvem falar da Alemanha, então vamos todos para a Alemanha.
Quando surgiram as notícias a dizer eles não querem vir para Portugal, que as pessoas que não os querem, de repente, também ficaram muito ofendidas, não é? A dizer, então, afinal, eles não sabem. Eles não conhecem Portugal. Quando nós dizíamos, nós viemos de Portugal, somos 17 pessoas, viemos por nossa conta em risco, viemos aqui para vos ajudar. Eles logo aí ficavam sensibilizados. Depois dizíamos, vocês podem vir para o nosso país, nós temos várias casas à vossa espera, das famílias. Todo o país está a organizar, as comunidades têm uma casa para cada família e a comunidade à volta quer ajudar com os papéis, com a saúde, com a escola, com arranjar emprego.
E eles
ficavam muito espantados porque não estavam à espera que houvesse alguém que os quisesse receber assim.
Sim. E também um bocadinho quando nós, do que nós vivemos lá e de mais iniciativas como a nossa, o que eu acho é que havia pouca proatividade das ONGs locais, das ONGs já muito conhecidas, em que, como aquilo é uma profissão, chegava a hora delas, tinham que ir embora e, portanto, não havia turnos da noite em algumas ONGs. Portanto, quem distribuía o alimento, um saquinho com alimentos quando eles entravam. Se acabava o turno e tinham que ir embora, paciência. Isso realmente não pode acontecer. E muito pouca proatividade, quer dizer, excetuando nós e do Helsinki Committee, quase ninguém andava nas tendas para ver o que é que necessidades ou informação. Davam informação, mas nos seus cantos. As pessoas é que tinham que se dirigir. Ora, essas pessoas nem sabem onde é que estão a nível espacial. Portanto, nós tínhamos um mapa da Europa e, portanto, só quando eles viam o país deles é que começavam a perceber onde é que estão. Ah, Síria, Síria! E apontavam, só depois é que eles começavam a perceber. Olha, agora está aqui na Macedónia e vai apanhar o comboio para a Sérvia. Da Sérvia vai. E eles achavam, e Germany, é seguir? Não, ainda falta muitos países. Mas não havia ninguém a dar essa informação, a prestar essa informação, a ir ao encontro da necessidade do outro. E isso realmente faz impressão, e eu acho que a sociedade civil aí é muito mais dinâmica, e havia também ONGs próprias da Macedónia, que também estavam lá, não é? Do próprio país, mas falta ali um bocadinho de...
Humanidade.
De humanidade, estender a mão, ou seja, não só quando me vêm pedir, mas eu também estender proativamente a mão e buscar. As mulheres e as crianças podiam dormir na tenda da UNICEF. Mas elas só dormem na tenda se alguém lhes explicar que elas podem dormir na tenda. Senão elas não sabem, vão ficar a dormir ou na rua ou numa tenda sem aquecimento. E para nós fazíamos este trabalho, mas pouco, muito pouco, não é? Nós trabalhávamos por turnos, portanto, 6 para um campo que faz este trabalho tão proativo, em que os outros não fazem tanto, fica ali um espaço.
Não, eles chegavam a dizer-nos a nós, se virem por aí nas tendas mães com crianças, digam que podem vir para aqui. E nós de boca aberta a pensar assim, mas então porquê é que não vais lá tu? Não é? Porque nós, está bem, nós dizemos, mas nós só estamos aqui uma semana. Daqui uma semana quem é que lhes diz? E isso é que nos deixou um vazio enorme agora quando voltámos, foi saber que nós de facto fazíamos a diferença naquele campo, e agora que nos viemos embora, quem é que faz aquilo que nós fazíamos? Quem é que anda nas tendas no meio deles? A ver se as crianças estão doentes, se têm fome, se precisam de alguma coisa, se as mães estão bem, se precisam de amamentar, se... Ninguém.
Estamos pouco esclarecidos, de facto, pelo vosso testemunho, porque as notícias não falam nestes casos assim tão concretos. Por isso gostava de vos pedir... Nesta vossa experiência, houve algo em concreto, alguma situação, alguma pessoa que pessoalmente vos tenha marcado de forma diferente? Temos, ou é difícil várias, encontrar algo no meio de tanto?
Tantas. Eu posso dizer que conheci professores, farmacêuticos, arquitetos, tantas ditas pessoas como nós, não é? Famílias como nós. E a história, nós perdíamos, entre aspas, tempo a ouvi-los, a ouvir a sua história, e eles diziam que o horror do que tinham deixado para trás, do difícil que era a viagem para chegar ali. Eles na Turquia eram postos nos ditos botes e diziam-lhes assim, ligavam o motor e diziam agora é sempre em frente. E passado 5 minutos o motor desligava-se porque não tinha gasolina.
Meu Deus.
E eles tinham que ir a remar com as mãos, tentar chegar à terra. Isto é impressionante. E mesmo
e
assim,
impressionante,
eles sorriam. É. Quando nós falávamos com eles, quando nós dávamos um rupsado que fosse aos filhos, eles sorriam e agradeciam-nos.
Sim,
os sírios, então, eu fiquei completamente apaixonada pelos sírios. Os sírios são pessoas espantosas.
De uma educação extrema, de uma educação mesmo.
Sim.
De uma educação e de um carinho e de uma atenção com os filhos. Mas a mim marcou-me a cara de desespero das mães, em que dediquei-me mais aos bebés e mudar os bebés. E para conseguir dar um banho a um bebê não era fácil, tinham que mudar a chave, pois às vezes diziam que não havia água quente, quando não sei se não haveria. E as mães, a cara das mães é... apetecia-lhes chorar, mas não podiam chorar, não é? Porque tinham que andar para a frente, tinham os filhos e tinham tudo. E portanto, um bebê todo sujo, molhado, em que elas também não falavam a nossa língua, a cara de desespero delas era de chorar, mas que não podem chorar. E, portanto, nós tentávamos acalmar e elas tentavam relaxar, mas realmente...
Sim. Vimos lá um rapaz de 20 e tal anos que colapsou à entrada do comboio e veio pelos braços dos amigos ou dos outros refugiados que lá estavam até à frente da Cruz Vermelha. Parece que ele não comia há 3 dias, porque provavelmente a comida que lhe davam ele distribuía pelos filhos ou sobrinhos ou irmãos, à mãe, não sei. A mãe num pranto, numa aflição, porque tinha o resto da família
já
no comboio.
Comboio,
e quer dizer, se eles perdiam o resto da família, podiam nunca mais ver.
Nunca mais ver, pois.
E por isso, e nós abraçávamos a mãe, tentávamos acalmá-la, mas a mãe num desespero, e o filho primeiro que acordasse ainda teve ali, sei lá, meia hora à vontade.
Sim. Bastante. Mas entretanto acabou bem. Essa história por acaso acabou bem. Porque o comboio, graças a Deus, não partiu logo. Não foi por causa dele, mas não partiu logo. E ele depois acordou, conseguiu acordar. E é o que sei, ele depois conseguiu entrar no comboio. Quer dizer, péssimo com certeza, não é? Porque ele estava péssimo, mas conseguiu entrar. Não é muito tempo até à Sérvia. E pronto, não sei agora como é que está, mas pelo menos...
Pelo menos teve... A promessa de um final feliz,
sim,
não é?
Exato.
Ana Deslandes e Sofia Melo e Faro regressaram há poucos dias de uma viagem de 10 dias a campos de refugiados. Partiram daqui de Portugal na caravana da Esperança, rumo à Macedónia, para ajudar e animar quem se prepara para viver um Natal difícil longe da sua terra, porque foi necessário fugir da guerra.
Então é Natal. E o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã do velho e do novo, o amor. Souber o que é o bem. Então
Esquecidos em Idomeni. Era este o título de um artigo sobre um campo de refugiados de Idomeni, onde homens, mulheres e crianças se encontram neste momento numa situação muito precária, sem saber como será o seu amanhã. Em fuga da guerra, sonham com uma terra prometida onde é cada vez mais difícil chegar. Também por causa das barreiras que vão sendo levantadas e de uma economia global que tarda em mudar. Comigo esta manhã, aqui no programa Porta Aberta, estão duas portuguesas recém-chegadas da Macedónia, Ana Deslandes e Sofia Melo e Faro. Numa experiência como esta, Ana e Sofia, que viveram nesta caravana da esperança, não é também uma prova de fé? Vocês não se perguntaram algumas vezes onde está Deus?
Não. Eu falo por mim de todo, porque eu tenho a certeza que eu fui porque Deus me pediu. Eu senti, de facto, que eu tinha dentro de mim uma inquietação por estas pessoas que só podia ser Deus a dizer-me vai fazer qualquer coisa. Está na hora de tu mostrares tudo aquilo que eu te ensinei. E eu fui e as pessoas diziam és uma corajosa, és uma altruísta. Eu dizia, não sou nada. Eu vou porque Deus me pediu e estou nas mãos dele, portanto, sou um mero instrumento. E sei que Deus nos... Eu senti que fui levada lá por Deus para fazer aquilo que tinha que fazer. Sim, acho que o mal está na humanidade, não está em Deus.
Sim, é isso. É assim, não podemos atribuir tudo a Deus. De facto, Deus dá-nos vários instrumentos e eles às vezes realmente são muito mal utilizados. E nós ali vimos, quer dizer, um bilhete de comboio que há 3 meses atrás custava 5 euros e agora custa 25 euros por pessoa. E quem não tiver dinheiro tem que ir para trás, mesmo depois do percurso todo que fez. É desumano. Mas realmente... senti-me com Deus, senti que consegui ver Deus nas pessoas e no rosto das pessoas e sei que Deus está com elas. Portanto, não me senti perdida no sentido de uma crise de fé lá, embora isto não quer dizer que não seja completamente desumano. Às vezes as situações que presenciei e que as pessoas estão a viver, mas de facto nós homens... É incrível às vezes como não conseguimos não conseguimos ser bons e não conseguimos ajudar, quer dizer, mas as pessoas, mesmo as pessoas, eu acho que eram pessoas bastante crentes, a maior parte delas.
Ficaram impressionadas com algum testemunho de fé lá, de alguns destes homens e mulheres que lutam pela sobrevivência?
Sim.
Sim.
Havia um que dizia, eu disse-lhe, hope to see you in Portugal. E ele disse, pray for us. Porque é isso mesmo, não é? Nós, agora que estamos aqui, o que temos que fazer para além de dar testemunho daquilo que vivemos é rezar por todos aqueles que se cruzaram connosco para que cheguem ao destino que querem e que consigam ter uma vida digna.
E diziam God bless you.
Mesmo os voluntários que lá estavam, da Macedónia, no último dia, que foi o dia mais difícil, não é? Porque estávamos de partida, e os voluntários do campo, que estão lá quase 24 sobre 24, abraçados a nós, a dizer God bless you, e todos de lágrimas nos olhos. E houve um que era o coordenador do campo, que é o Kemal, que houve um dia que nos disse, vocês foram escolhidas, cada um escolhidos, nós tínhamos também homens na missão, foram escolhidos cada um de vocês por Deus para estar aqui. Vocês são anjos de Deus.
Este vai ser um Natal diferente para vocês, seguramente.
Vai. Vai ser um Natal, se calhar, menos ostensivo e mais verdadeiro.
Sim. Faz toda a diferença. Quer dizer, realmente o Natal já está a ser vivido há muito tempo e este ano com muita intensidade. E, portanto, não vão ser agora as árvores de Natal e este frenesim de mercados e compras que vão dar mais sentido ao Natal, não é? Quer dizer, não vão. Aliás, eu ainda nem sequer tenho a minha lista de compras. A minha filha Madalena disse, mãe vai precisar de ajuda, a mãe não tratou de nada. Nós já fizemos bastantes presentes em casa, eu e o mano, mas a mãe ainda não tratou de nada. E eu disse, pois é, vou precisar de ajuda este ano. Mas as pessoas, pronto, realmente o Natal tem que se dar um significado ao Natal e não ir dispersando, e às tantas o Natal em que queremos já não é o Natal que estamos a viver, já. E, portanto, eu acho que sim, este ano, acho que começámos, o Advento foi vivido, aliás, nós quando chegámos este domingo, eu fui, cheguei a casa e era hora da missa, e portanto o meu marido disse, vamos ainda à missa, e os meus filhos disseram, mãe, a mãe ainda será refugiada, a mãe ainda está, parece uma refugiada. E disse, não, vamos já à missa. E o Evangelho, eu caí em lágrimas, porque realmente tem todo um outro significado. A partilha, se tiveres duas túnicas, dá uma, não pratiques o mal de forma gratuita. E realmente tem um significado grande, vivido, e a parte dos refugiados com o nascimento de Jesus Cristo e a família, e o que nós vivemos ali, realmente conseguimos fazer uma equiparação, e realmente é um Natal diferente, mais vivido.
Sim, eu acho que nós passámos por muitas, ou passaram por nós, muitas sagradas famílias, muitos meninos Jesus em busca de um sítio onde não morressem pela guerra.
E só para situar quem só agora nos está a ouvir, para além dos bens essenciais, a Ana levou consigo uma imagem de Nossa Senhora. O que aconteceu a esta imagem? Voltou para trás ou ficou lá?
Não, a imagem tinha que voltar para trás, porque a imagem pertence ao Santuário de Schoenstatt e as mães peregrinas são isso mesmo, são peregrinas. Mas depois voltam ao Santuário para se encherem de novo de graça e irem fazer o bem para outro local onde sejam precisos.
Uma última pergunta, Ana e Sofia. Qual é o vosso maior desejo para 2016, até neste tempo da misericórdia? Algum desafio que queiram deixar aqui a quem nos está a ouvir?
Eu acho que é as pessoas encherem-se de coragem e irem em busca de quem precisa de nós. Nós, eu acho que se nos derem a oportunidade, vamos outra vez.
E isto sejam os refugiados, que espero que terminem, sejam outra causa qualquer, mas realmente não julgar logo e tentar ver a parte humana da questão. Porque assim, se calhar algum terrorista passou, se calhar passou, mas e o resto das pessoas todas, que são famílias exatamente como as nossas? Deixamos que assim, abandonadas? Não, realmente ter coragem, porque quando as pessoas dizem coragem, anda coragem. Isso, que horror, eu não tenho nada disso, o que vocês estão para aí a dizer, até me deixam nervosa. Quer dizer, mas realmente temos que dar o passo em frente e achar que tudo é possível se quisermos. E claro, e o maior desejo para 2016 é que realmente as pessoas se encontrem e encontrem Deus, seja em qualquer das religiões, mas realmente que se encontrem. Que se encontrem, que reflitam e se encontrem e vejam realmente que o outro é igual a nós e que precisa de nós e sejamos proativos. Sejamos proativos, sejamos nós a dar o primeiro passo.
Quero agradecer-vos muito e a pessoa me apetece dizer-vos que o Evangelho escreve-se assim na vida e nas ações das pessoas todos os dias. Muito obrigado. Um santo e feliz Natal.
Obrigadíssima.
Obrigado.
Obrigado igualmente.
E porque hoje é domingo, convido a ouvir agora o Evangelho na voz de Isabel Pereira.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha, em direção a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em voz alta: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, o menino exultou de alegria no meu seio. Bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da parte do Senhor.
the great
O cristianismo também é cultura. A exposição Álvaro Siz, a Página Sagrada, é a sugestão desta semana de Rui Martins, do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura. A mostra é composta por 43 desenhos alusivos a diferentes episódios das vidas de São Pedro e São Paulo, e integram a série que o arquiteto concebeu para os painéis de azulejos, que se podem ver hoje no plano subterrâneo da Basílica da Santíssima Trindade, em Fátima. A exposição está patente até 7 de janeiro, em Lisboa, na Galeria João Esteves de Oliveira, na Rua Evans, ao Chiado. Desejo-lhe um bom domingo, um santo e feliz Natal às 11, a Renascença transmite a Eucaristia.